Estação Nossa Senhora Aparecida, Rádio Aparecida, ZYE 954, ondas curtas de 25, 31 e 49 metros. ZYG 853, onda tropical de 60 metros. ZYK 542, onda média 820 kHz, transmitindo da Avenida Getúlio Vargas 185, em Aparecida, São Paulo.
A Rádio Aparecida e a Rede Católica de Rádio apresentam
Encontro DX,
um programa que coloca você em contato com os amigos do rádio. Encontro DX, música, notícias, curiosidades e raridades para aqueles que gostam de surfar pelas ondas curtas do dial.
Olá, amigos de todo o Brasil. Estamos juntos mais uma vez nas ondas do rádio. Este é o seu Encontro DX, o seu encontro de todos os sábados com o mundo do rádio e das comunicações. Este programa tem na sua produção e apresentação este amigo de vocês, Jota Moura, e também o meu amigo, meu irmão, Cassiano Macedo. Boa noite, Cassiano.
Boa noite, Moura. Boa noite, ouvintes da Rádio Aparecida.
Na técnica hoje nós temos o Luiz Cláudio, que também vai fazer a montagem final dos programas. Na direção geral, o Padre Inácio de Medeiros. Fique conosco, que o programa hoje está simplesmente imperdível. Certo, Cassiano?
Você sabe o que é o Radio Pact, ou Pact Radio, será?
A gente vai saber isso aí hoje, né?
Nós temos hoje a participação do nosso amigo Léo Radiomador falando sobre essa modalidade que é o Rádio Pacote. Isso aí.
Mundo DX.
O espectro magnético possui várias divisões e as transmissões das frequências que ouvimos em AM são diferentes das emissões em ondas curtas. As ondas curtas referem-se à parte do espectro eletromagnético que corresponde às frequências compreendidas entre 3 e 30 MHz. Sua principal característica é a propagação a longas distâncias, tornando possíveis comunicações tais como emissões radiofônicas internacionais, radioamadorismo e outros empregos. Sintonizando as ondas curtas, podemos ouvir emissoras de várias partes do Brasil e do mundo. Há pessoas que praticam o hobby de ouvir ondas curtas, os quais são chamados DXistas, ou como se diz em inglês, Shortwave Listening. Os DXistas e o rádio escutas são aqueles que têm como atividade escutar emissoras de rádio internacionais ou de localidades distantes do próprio país, em uma linguagem compreensível e apreciando os programas transmitidos como noticiários, esportes, música, entre outros. Costumo escrever para as emissoras, enviando comentários e fazendo sugestões como uma forma de retorno. Muitas estações agradecem as cartas escritas, enviando prospectos sobre a emissora e também alguns brindes. As estações também costumam responder aos informes de recepção enviados pelos ouvintes, enviando os chamados cartões QSLs. Alguns costumam diferenciar os DXistas dos radioescutas, mas isso pode ser um tema para um dos próximos programas. Moura, você é mais radioescuta ou você é mais DXista?
As duas coisas.
Eu também acho que não dá para dissociar, tem hora.
É, tem hora que eu quero só ser radioescuta, só ouvir sem nenhum compromisso técnico de,
só escutar,
de ler, escrever ou fazer informe desse tipo. Outras horas eu estou buscando realmente DXismo e pego o papel, anoto, ora o TC, aquela coisa toda, faço um informe e mando para a rádio. Depende do momento.
E né? Você gosta dos brindes?
Ah, gosta. Mas quem gosto. Não gosta, né?
É, só que
o Tiquiroé deu um sorriso aí de canto a canto.
Ele
tá com a camisa da RDP, ó.
Ele fica pedindo, né?
Fica pedindo.
E tem gente que fica pedindo pra emissora internacional.
É, tem gente que manda lista de pedidos, né?
É, emissora não é bazar, emissora não é shopping, não é loja, né?
Elas sempre doaram isso como uma cortesia, como uma gratidão pelo ouvinte, né?
É.
Tá sintonizado naquela rádio, eles mandam. Mas eles não têm a obrigação de mandar, não existe obrigação.
Falando
tem ouvinte até que pede bastante, insiste em pedir as coisas, mas as emissoras não têm obrigação de mandar, entendeu? Você
concordo com você.
Isso.
Não é obrigado a mandar. Não, ela não é, o objetivo da emissora não é mandar presente para ninguém.
Não é. Eles mandam com uma forma de cortesia. É preciso que a gente entenda isso, né? Uma forma de cortesia. Mas muita gente interpreta isso como que a emissora tem obrigação de mandar brindes, WRTH, essas coisas. Não
é obrigado.
Tem obrigação.
Tá? Nenhuma. Tem obrigação de fazer o programa.
Exatamente. Agora, ela tem a obrigação de fazer o programa porque os locutores e a direção são pagas pelo governo para isso.
É.
Ou se for privada, pelo diretor da rádio.
Tal. É.
Agora, o brinde ela manda se ela quiser. Geralmente elas mandam porque é uma forma de gratidão.
Agora, falando em brinde, Moura, eu vi numa revista interessante, aí foi no, que eu vi, isso foi no mês de junho também, hein? Aí no mês de junho agora. Interessante, uma loja em São Paulo que trabalha só com design, coisas com design diferentes, É um rádio na forma de microfone, mano. Você viu que interessante?
Alguém mostrou isso pra você? Quem foi que mostrou isso pra você?
Foi um cidadão que pesquisa tudo que é de rádio, chamado José Moura.
Isso aí saiu numa revista, né? Do jornal. E que vende coisas, né? Novidades, né?
Tal. Design
diferente, né? E tá lá um microfone, né? Que na verdade.
Que é um rádio AM/FM.
Que na verdade é um rádio AM/FM no formato.
Tá escrito em inglês ainda, no ar ainda. Onde é?
Aqueles formatos, aqueles microfones casa de abelha.
Isso.
Né? Então, muito bacana aquele ali, aquele formato. Acho lindo aquele formato de microfone.
Eu me lembro de Bing Crosby cantando naqueles microfones nos anos 50.
O meu sonho é conseguir comprar um desse aí. Se alguém tiver souber que tem aí pra vender algum rádio.
Tem uma loja vendida
rádio. Agora, esse que a gente tá se referindo aí, que eu mostrei pro Cassiano, é um rádio no formato do microfone. Que é uma loja aqui em São Paulo de design que está vendendo isso aí.
Isso é interessante. E nós, como gostamos de rádio, vamos ganhar um, né, Moura?
Com certeza.
Nós vamos ganhar um, se Deus quiser.
Vamos ganhar um também.
Se Deus quiser. É isso aí, Moura. E como nós falamos agora na nossa abertura, aí muita gente pensa que rádio só tem AM/FM, então é importante quando a pessoa escuta em conta DX, que pode ter essa colocação aí. Mas agora, para falar um pouco sobre o mundo do DX, na nossa sessão Mundo DX, vamos chamar o nosso amigo do DX Clube do Brasil.
Você vai ouvir agora, aqui no programa Encontro DX da Rádio Aparecida, mais uma colaboração com a assinatura do DX Clube do Brasil.
A partir de agora você ouve Contato DX, o espaço para o rádio escuta. Apresentação Danilo Nonato.
Alô, rádio escutas do Brasil e do mundo. Aqui quem fala é Danilo Nonato. Estamos em Brasília, Distrito Federal, para a produção de alguns programas que irá retratar as histórias da Rádio Senado, também da Rádio Nacional de Brasília e do programa A Voz do Brasil. Hoje vamos falar com o jornalista e apresentador da Voz do Brasil, José Carlos de Andrade. José Carlos, que apresenta o noticiário de 20 minutos da Câmara dos Deputados dentro da Voz do Brasil, juntamente com Paulo Gonçalves. José Carlos, é um grande prazer falar com você. Fale para os nossos ouvintes o papel da Voz do Brasil para a sociedade brasileira e como você analisa esse programa que já está no ar há 78 anos.
Eu acho o papel da Voz do Brasil fundamental. Primeiro, porque a audiência da Voz do Brasil em alguns locais onde se tem dificuldade em chegar às ondas do rádio, certo? Na verdade, a Voz do Brasil é o grande noticiário dessas pessoas que estão nesses rincões aí do Brasil afora, certo? Eu acredito muito no seguinte: hoje existem várias opções. Quem não quer ouvir notícia, tem CD, tem DVD no carro, tem MP3, você tem todas as opções hoje para você ouvir o que você bem entender. Quer dizer, você tem a sua escolha, você pode colocar um CD, um DVD para rodar, ao invés de simplesmente desligar o rádio nesse momento. Existem os, por exemplo, numa cidade, né, como São Paulo, um grande centro como São Paulo, a gente entende que 7 horas da noite é um horário nobre, certo? Muita gente no trânsito, muita gente dentro dos carros e muita gente ali. Agora, muita gente ali, mesmo em São Paulo, certo? Está ouvindo a Voz do Brasil e está se informando. Eu já peguei e-mails de ouvintes da Voz do Brasil, não aqui, lá na Rádio Brás, que elogiando a voz. Claro que quando o ouvinte manda um e-mail elogiando a voz, isso é espalhado para dentro da emissora. Então eu recebi na minha caixa de e-mail, né, esse e-mail de um ouvinte elogiando a Voz do Brasil, dizendo o seguinte: que ele sempre ouve a Voz do Brasil e quando chega em casa, próximo do horário do Jornal Nacional, ele vai assistir o Jornal Nacional e ele já sabe com mais detalhes a notícia que está sendo passada, porque o Jornal Nacional, eles trazem uma informação mais compactada devido ao tempo, né, de duração do jornal. Então, a pessoa que ouve a Voz do Brasil, ela tem uma informação mais abrangente, uma informação mais detalhada, certo? Que isso o rádio permite. Então, eu vejo muito para esse lado. Eu acho que essa briga está mais para o lado, vamos colocar assim, mais para o lado financeiro a questão, entendeu? E mais pelo lado da rebeldia da obrigatoriedade, entendeu? A gente não aceitar que não se deve usar a Voz do Brasil, não deveria ser obrigatório. Eu também concordo, acho que é obrigação não, mas a título de informação. Agora também, se você disser que não é obrigatório rodar a Voz do Brasil, obviamente isso aí vai implicar no seguinte: as emissoras vão colocar programas para faturar, Certo? E vão executar a Voz do Brasil 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, seja lá o horário que... Obviamente nos horários em que eles não têm muita audiência. A verdade é essa. Então eu vejo assim, eu não vejo a Voz do Brasil como uma imposição. Tudo bem que é a obrigatoriedade, 7 horas e tal. Agora, existem liminares e mais liminares aí. Alguns estados estão podendo veicular a Voz do Brasil no horário que bem entendem, né? Então, mas, em suma, resumindo, eu acho a Voz do Brasil um grande meio de informação, certo? Do que acontece hoje no Brasil. Quem ouve a Voz do Brasil normalmente está informado, né? Eu acho que é um meio de se informar, sim, e importante.
Falando um pouquinho da sua formação agora, José Carlos, há quanto tempo no rádio? Você já passou por quais emissoras? Você ouve rádio como ouvinte? O outro lado do rádio?
Olha, Danilo, na verdade é o seguinte, eu já tenho quase 25 anos de rádio, praticamente. Comecei no interior de Minas, na cidade mineira de Patos de Minas, né? Onde eu comecei meu trabalho, na verdade, até numa cidade vizinha. Meu primeiro trabalho foi numa rádio, a Rádio Princesa de Lagoa Formosa, uma cidade vizinha à cidade que eu trabalho. Meu pai também é radialista, então eu comecei junto com meu pai. E com um ano de experiência lá no interior de Minas, vim para Brasília, onde estou até hoje, né? Estou em Brasília desde 1985. E a minha formação maior foi no FM, que, diga-se de passagem, naquele período que eu comecei a trabalhar em FM, a gente era muito limitado. E isso hoje realmente é uma coisa que eu sinto falta. Por exemplo, hoje eu trabalho em emissoras, trabalho na Rádio Nacional e sou noticiarista tanto na Rádio Nacional quanto também aqui na Rádio Câmara. Apresento a parte da Voz do Brasil, como alguns noticiários aqui dentro da casa. E sinto muita falta disso, porque no FM foi, teve aquela época de ouro e tal, mas naquele período que a gente só anunciava nome de música, uma notinha ou outra ali, acolá, e falava às vezes uma coisa assim ou outra com o ouvinte. Então isso realmente foi uma escola, certo? Mas para um determinado segmento. E realmente hoje, por exemplo, para quem trabalha no rádio, que hoje a comunicação exige que a pessoa hoje não só apresente, como quase que ancore, né? Isso realmente me fez falta, porque eu não tive essa abertura total com a ancoragem em si. Porque no FM você... aquela coisa mais jovem, aquela coisa de roda três músicas, a entrevista, normalmente a entrevista é um artista, ali o artista chega, você conversa, bate um papo, aquela coisa flui naturalmente, né? Então hoje, por exemplo, eu já sinto um pouco essa falta da formação, porque minha formação realmente foi no FM. E quando você sai do FM e se envereda nesse meio de ondas curtas, que você tem que ancorar, de entrevistar, aquelas coisas, isso aí realmente eu baquei um pouco. Mas de um modo geral, em termos de noticiários, não, porque a gente tem a apresentação, nós temos toda a produção é feita pelos departamentos de jornalismo, tanto daqui da Voz do Brasil quanto da Rádio Câmara e também da Rádio Brás. Então a nossa função mais é apresentar mesmo, é pegar o que está ali e tentar explicar o melhor possível para o ouvinte, né? Quando posso, eu ouço rádio, normalmente no carro, entendeu? Só que assim, eu ouço rádio de uma forma um pouco diferente, que eu também lido muito, eu trabalho muito com a área publicitária. Então eu acabo ouvindo, eu prefiro ouvir os comerciais para ver como é que está a gravação, ouvir o que o pessoal está fazendo e tal, né? E assim, quem trabalha em rádio tem outro ouvido para o rádio. Isso é verdade, a gente ouve rádio de uma forma diferente.
Obrigado, José Carlos. O José Carlos que apresenta o programa Voz do Brasil. Fale com a gente através do seguinte e-mail, tome nota: contatodx@bol.com.br. Um forte 73 de Brasília, capital do Brasil. Falou Danilo Nonato. Você ouviu aqui no Encontro DX da Rádio Aparecida mais uma colaboração com a assinatura do DX Clube do Brasil. Para mais informações, acesse www.radioescutas.com. DX Clube do Brasil, desde 1981, uma tradição no cenário do DXismo brasileiro.
Você ouve a Rádio Aparecida, que está apresentando o programa Encontro DX. Nós ouvimos a participação do DX Clube do Brasil. Contato. Mora, o que tem da sessão Contato dessa noite de sábado?
A gente vai começar com...
muita carta? Tem bastante. Apesar carta, da propagação, né? Estar complicada, é, tem gente que ainda manda carta. Mora, o problema, né, Mora? Porque a propagação sempre, né, exerce um papel meio dramático.
Tem que levar em consideração que hoje, além do rádio, você tem a internet também, que se você pode sintonizar o Encontro DX, né? Bem, a gente começa aqui com um e-mail enviado pelo nosso ouvinte, nosso querido ouvinte, o Roberto Tavares, que reside lá em Florianópolis, e que diz estar sempre ligado no Encontro DX, mesmo quando está viajando. Esse é um daqueles fiel ouvintes do programa, né? Obrigado pelo seu e-mail, Roberto, e pelo contato, Cassiano.
É isso aí. Nós temos agora, Moura, uma carta que veio dos Estados Unidos, que informa ter sintonizado a Rádio Aparecida no dia 18 de dezembro, né? Não é uma carta endereçada ao programa Encontro DX, foi Encontro DX, mas ele não ouviu Encontro DX, ele ouviu a emissora 23 e 20 UTC. O remetente é o Bill Smith, que mora na cidade de Douglas, estado de Massachusetts. É isso mesmo que pronuncia, mora? Massachusetts, isso, né? Isso mesmo. Ele usou um receptor Iaeso FT847 como antena long wire, com 77 metros, não? E a 4 metros de altura.
Meu Deus.
É brincadeira,
meu
Deus. Negócio desse, né?
Ele sintonizou.
Ele sintonizou a emissora Rádio Aparecida 23 e 20, na frequência de 5.035 kHz. E obrigado, então, pela essa carta, pelo esse informe de recepção, que já recebeu o seu informe, o seu cartão QSL.
Já recebeu?
Você
já mandou?
Já foi enviado, já.
Olha aí, tá vendo? Tá.
Agora
aí,
temos outro, na verdade, um e-mail aqui, enviado pelo ouvinte José Souza, que diz ouvir o programa tanto via rádio como via internet. Interessante
aí, tá
isso
vendo?
Aí. Complementando com o programa com uma hora de duração, é bem melhor, né, Moura? É mais difícil fazer, né, Moura? Dá mais trabalho para nós, né, Moura?
Olha, as pessoas, é bem trabalhoso, viu?
Aumentou
em meia hora o nosso trabalho.
Mas vale a pena.
Mas vale a pena, né?
Ele faz um comentário dizendo que gostaria que a Rádio Catedral, Moura, de Juiz de Fora, que faz parte da rede católica de rádio, transmitisse o Encontro DX. Mas isso, segundo ele mesmo diz, depende da direção da emissora, né? Eu creio que depende da direção da emissora da Rádio Catedral.
Da Rádio Catedral. Seria o caso dele chegar lá, conversar com o diretor,
né?
Da rádio, entrar, se possível, levar uma cópia do nosso programa, mostrar para ele gravar e mostrar para o diretor da rádio.
E depende da emissora, né? Ela entra na rede a hora que ela quiser.
Nós temos mais ou menos aproximadamente 5 emissoras da Rede Católica.
Tem no Paraná, tem no Rio.
E retransmite o Encontro DX. Agora, esse caso da Rádio Catedral seria o caso dele levar o conhecimento da direção da emissora, né?
Foi verdade.
Um abraço para você, viu?
E obrigado pelo carinho, né, Moura?
É um ouvinte fiel também do Encontro DX. Né?
Eu quero mais uma vez aproveitar para informar nossos ouvintes que o nosso endereço eletrônico é o seguinte: produção@radioaparecida.com.br produção@radioaparecida.com.br ou via postal, caixa postal número 2, código postal 12.570-970 Aparecida, São Paulo, Brasil.
E aí?
Nosso próximo contato, Moura?
Isso.
Reginaldo
você,
Zucolotto, da cidade de Venda Nova Imigrante, que nos pede o site da Associação DX do Brasil. Informamos que é o seguinte: www.adxb.com.br. Ele pede ainda, Moura, informações sobre frequência da Rádio Nacional da Venezuela. E de acordo com o WRTH, tem o seguinte correio eletrônico.
Meu Deus, é grande,
hein? O da Venezuela. Eu acho interessante, Moura, que o músico já está dando risada aqui com o Chaves. Não gosta dos Estados Unidos, mas usa Gmail lá, né?
É incrível, né? Dá para entender uma coisa dessa, né?
O Chaves se encontrou já com Obama, Moura?
Já se encontrou.
Tá tomando?
Não, ele é o contrário. Deu um livro de presente pro Obama.
Ele é bonzinho, né?
Ele é bonzinho.
Então, vamos lá, o endereço aqui. O Miss Correia tá dando risada porque falou que não devia usar Gmail, que é conta americana, mas não tem nada a ver, né?
Você vai entender esses líderes. E outro, sim, não pode deixar de levar em consideração que o maior comprador do petróleo da Venezuela é os Estados Unidos.
Exatamente.
Não tem mais nada.
Então, vamos lá. É Canal Internacional RNV.
Tudo junto, né?
É tudo junto, quer dizer, Canal Internacional, Rádio Nacional da Venezuela, né? Então vou repetir. Canal Internacional RNV, @gmail.com. Esse é o e-mail, correio eletrônico, né, da Rádio Nacional da Venezuela. Eu já ouvi a Rádio Nacional da Venezuela, mandei carta já faz mais de um ano e meio, eu estou esperando até agora uma confirmação, um adesivo e nada. Ouvi o programa do Chaves de uma hora e meia, falando lá, viu? Ele falou uma hora e meia.
E agora,
a emissora, a frequência que ele pediu, Moura.
A frequência.
17.705, essa é a frequência que utilizada pela emissora.
17.705
kHz. Isso aí.
O Rádio em Revista.
Moura, notícias interessantes sobre o Rádio em Revista?
E recentes. Teve lugar agora, nos últimos dias 19 a 21 de maio passado, o 25º Congresso Brasileiro de Rádio Difusão, que ocorreu lá em Brasília. Foram mais de 30 palestras, Cassiano, mesas redondas e debates sobre os mais diversos assuntos da radiodifusão brasileira. O evento contou com a participação de grandes nomes da imprensa nacional e internacional, também de expositores e com as mais diversas novidades, e radialistas e empresários de todo o país. Na feira de exposição, muitas empresas trouxeram suas novidades, como equipamentos diversos, servidores de streaming, websites, automação de emissoras, transmissores e muito mais. Diversos assuntos foram discutidos, como o rádio digital, as rádios comunitárias, as novas tecnologias, o jornalismo na era digital, entre outros temas. E o nosso ministro das Comunicações, Hélio Costa, assinou, durante o Congresso, a abertura, Cassiano, olha só, de consulta pública para saber que padrão o Brasil deve adotar para o rádio digital.
Isso é uma novela, hein?
Isso é uma novela. A que ponto já chegou, né? Então ele já retirou aquela ideia
do fixa iBoc,
que ele tinha do iBoc, e agora consulta pública para o rádio digital. Um outro tema debatido abertamente foi a questão das rádios comunitárias. Como acabar com a ladroagem que existe por trás...
O tema é isso, amor?
Ladroagem. Grandes rádios do Brasil estiveram presentes lá no Congresso da ABERT, realizando suas divulgações. A Rede Transamérica esteve com o stand durante todo esse período da feira,
bacana,
em parceria com a Telion Network, divulgando o novo site e os trabalhos que a Telion realiza no mercado de streaming. Uma outra emissora foi a Rede Cultura Brasil, que é a emissora que pertence à Fundação Padre Anchieta, esteve o tempo todo no evento, sendo a rádio oficial do Congresso.
Rádio
gerenciava
Cultura,
seu conteúdo musical no sistema rádio indoor para dentro do Congresso. E a cada hora entrava ao vivo na programação direto para São Paulo com entrevistas e discussões. Está aí, mais o 25º Congresso Brasileiro de Rádio Difusão, que foi encerrado com a animação de Edinho Santa Cruz, conhece esse camarada?
Conheço.
E a banda no auditório do principal centro de convenções Brasil 21.
É, o rádio continua vivo, forte, se estão discutindo, é porque o rádio tem muita força ainda, né, mano? Para estar essa discussão, para estar um evento desse, que tem muita coisa ainda, né?
É, pois é. E durante esse evento lá, o nosso querido ministro das Comunicações, Hélio Costa, afirmou que a juventude, olha só, Hélio, que a juventude brasileira não deve gastar muito tempo na internet, apesar de o meio possibilitar acesso a outras mídias, como rádio e TV. Esse pronunciamento do ministro foi feito durante a abertura lá do 25º Congresso Brasileiro de Rádio Difusão, da ABET. O Hélio Costa citou, inclusive, Cassiano, números de receitas e faturamento para defender os meios de comunicações tradicionais. Por exemplo, o setor de comunicação fatura 110 bilhões por ano. Desse total, somente 1 bilhão é do rádio e 12 bilhões das TVs. O resto, vocês sabem muito bem onde está, ele falou, né? Palavras do ministro.
Ele falou assim, né?
A internet também foi criticada por Daniel Slaviero, que é o presidente da ABERT, que defendeu a inclusão da ferramenta na lei de comunicação social que restringe o uso de capital estrangeiro. Slaviero afirmou também que a web deve ser inserida no projeto de lei 29, que pretende regulamentar o mercado da TV paga. Ele disse, a internet é aberta, mas não desvinculada do mercado. E a regra da comunicação social também deve ser aplicada a ela. O rádio foi outro assunto do Congresso. A discussão está no sistema de rádio digital que o Brasil vai escolher. E segundo já falei aqui na outra notícia, o Hélio Costa autorizou uma consulta pública onde a sociedade será ouvida durante 90 dias.
Quem quiser, viu, mano, rapidamente, só me permita uma coisa. Quem tem interesse em participar da consulta pública, ela é aberta a todo cidadão. É. Você tem que entrar no site da Anatel, deve ser anatel.gov.br, porque se encontrar num buscador, você acha, um Google, você acha,
sim,
e daí você se cadastra. E você se cadastrando, dando seu nome, seu endereço, seu RG, seu CPF, você pode participar da consulta pública. É interessante. Eu quero participar.
É um exercício de cidadania até.
Sim, né? Não quer dizer que eles vão levar em consideração tudo que a gente fala, porque existem grandes interesses, mas participar é importante.
E o ministro Hélio Costa também informou que os modelos americanos e europeus devem ser testados em São Paulo.
É o DRM.
Eles estão sendo testados.
É o DRM, né? Europeu, né?
O Hélio Costa também disse que a decisão sobre a multiprogramação na TV digital será do Congresso, que vai definir as regras para a sua utilização. E que o Ministério e a Previdência não têm relação com o assunto. A Presidência não tem relação com o assunto. Tá aí. Quer dizer que essa coisa da multiprogramação, porque a TV digital ela pode ter várias programações.
Sim, sim.
Um único canal
É, porque um canal só ele pode. Num canal existem outras divisões, né? Então você pode transmitir várias coisas.
Isso aí.
Você pode acessar, por exemplo, você chegar na sua casa com a TV digital funcionando plenamente. Você chega lá, você chega meia-noite. Você quer assistir o Jornal Nacional, você volta e assiste.
Exatamente.
Você pode fazer isso, é possível isso.
É muito interessante, isso aí.
Muito bom. Matéria interessante, Moura, que eu agradeço que você trouxe aí para nós aqui do Encontro DX e ficamos contentes que você tenha trazido várias informações semana passada, essa semana, sobre esse congresso da Aberc.
Recém-realizado, né?
Ele foi realizado na
agora
cidade
em maio,
de
né?
maio
em Brasília.
Brasília.
É sempre em Brasília.
Em Brasília, né? É porque lá é a sede da Aberc, né?
Também. Aliás, está com uma sede nova, muito bonita agora.
É, em Brasília também.
Um prédio envidraçado, muito bonito.
Agora, Moura, rapidamente, só para não estender muito, existe uma entidade que parece que congênere, que faz o papel da Aberc, não? Existe uma entidade, fundaram uma entidade com várias empresas.
Algumas empresas parece que se
dividiram, saíram da Aberc.
Está Aberc, mas ela não está tendo uma projeção ainda.
Eu ainda preciso. Não fugiu o nome agora sobre isso também. Ou seja, agora. Algumas emissoras de televisão saíram da Aberc e fundaram uma outra associação.
Está tendo muita visibilidade.
Aparentemente, não vejo falar nela. E agora, Encontro DX vai para o seu intervalo.
Você está acompanhando o Encontro DX pela Rádio Aparecida e a Rede Católica de Rádio.
Rádio Aparecida.
Coluna do Léo, PY2 MLK. Leona Skateres é rádio amador PY2 MLK. Léo é advogado militante e técnico em eletrônica especializado em transmissão e radiofrequência. O seu site de radioamadorismo está neste endereço www.qsy.to/py2mok.
Meus caros Cassiano Macedo, o Moura e todos os ouvintes da emissora, sintam-se abraçados aqui pelo Leonas PY2MOK. Hoje vamos falar sobre os sistemas de comunicação de rádio amador via computador, via rádio e via internet. O sistema chamado Packet Radio ou Rádio Pacote é um modo digital particular de comunicações de rádio amador via computador. O molde telefônico foi substituído por uma caixa mágica chamada TNC. O telefone, propriamente, é substituído por um radiotransmissor. E o sistema de linhas telefônicas é substituído pelas ondas de rádio livres via atmosfera. O sistema de rádio pacote envia dados em pequenos grupos ou pacotes pequenos de dados digitais de computador e os manda via rádio para outra estação de rádio amador. O rádio pacote, ou Packet Radio, obteve grande aceitação da comunidade radioamadora. Desenvolvido inicialmente por canadenses em 1978, utiliza o protocolo no modo AX25, o que possibilita uma troca de dados entre computadores via rádio sem erros. É possível ao usuário usufruir de vários serviços, como, por exemplo, contato teclado a teclado, ou seja, por escrito, como num chat, utilização de correio eletrônico, acesso à internet, conexão a Packet Bulletin Board System, transferência de arquivos, comunicação via satélite. Sua principal utilidade foi a BBS, com troca de textos e pequenos arquivos entre os membros, assim como acessar os boletins, listas de discussão, em um período que a internet era restrita ao ambiente universitário. Um gateway de rádio pacote é um sistema destinado a comunicar-se simultaneamente com a rede radioamadora de rádio pacotes e com a internet. Seria a conexão de internet via rádio, porém, somente por escrito e não existe a visualização de imagens na tela, somente texto e e-mail. O equipamento utilizado para a transmissão de rádio pacote. O TNC é um equipamento que agrega um modem, uma CPU que proporciona inteligência ao modem, e um circuito necessário para permitir a comunicação pela porta RS-232 do computador. O rádio que utilizado deve permitir a transmissão das frequências, seja ela de ondas curtas, ou VHF, UHF ou qualquer outra permitida pela legislação definida pelo governo. O sistema de rádio pacote da Estação Espacial Internacional, ISS, está ativado atualmente e permite guardar uma breve mensagem pessoal no sistema de rádio pacote da Estação Espacial. Uma vez que a mensagem esteja guardada, os astronautas tripulantes da Estação Espacial poderão ler e eventualmente responder a mensagem. Escutemos agora o áudio da comunicação digital entre computadores no modo de rádio pacote. Prestem atenção e percebam como sinais digitais são enviados em pequenos pacotes de curta duração no tempo. Ouçam a linguagem de computador via rádio. É um hobby fantástico. Junte-se a nós, torne-se também um radioamador. Informações sobre o tema, escrevam mensagens diretamente para o programa Encontro DX. Nosso site de radioamadorismo em http://qsy.to/py2mok. Caros ouvintes, recebam nosso abraço especial e câmbio final do Leonas PY2MOK.